nós vamos tratar sobre a briga nas escolas aqui na região de União da Vitória e as suas consequências. Acompanhando os últimos boletins de ocorrência de meses atrás, atualmente desta semana, várias ocorrências dessa natureza têm surgido por aqui. Nós queremos saber o porquê, o que está acontecendo, qual é a raiz desse problema. Por isso, os nossos convidados de hoje é o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, ele que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de União da Vitória, que inclusive faz projetos voltados nas escolas, com os pais. E, doutor, seja bem-vindo mais uma vez aos microfones da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia, Jaque. Bom dia, Brice. Todos os ouvintes à disposição de vocês.
Doutor, apesar de todo esse trabalho que vem sendo feito com as escolas, com as famílias também dessas crianças, aquele projeto de evasão escolar que também já tem resultados, inclusive já foi até mesmo premiado esse projeto aqui da comarca de União da Vitória, o porquê que ainda acontecem tantas brigas em saídas de escola envolvendo meninas, meninos de todas as faixas etárias?
São várias questões a serem pontuadas, né? Primeiro, a escola não é um ente que está excluído da sociedade. A sociedade ela se tornou mais violenta recentemente, nós temos índices de violência muito maiores do que há 5, 10, 15 anos atrás, e a escola não é, como eu falei, algo que seja expurgado, né? Que fica fora desse meio mais violento nosso atual. Essa é a primeira questão, na medida em que a escola reproduz tudo aquilo de ruim que tem fora. Se o que está fora piorou, a escola muitas vezes segue no mesmo caminho. Há uma segunda questão que sempre deve ser rememorada, a questão de celular, de gravação de redes sociais. Então, muitas vezes, isso, a impressão que se tem é que aumentou ainda mais, porque hoje a divulgação é mais rápida, e ela é uma divulgação com imagens, com uma, muitas vezes uma filmagem ali no momento. Tem essa questão de viralizar no Facebook, num grupo de WhatsApp, etc. Né, antigamente, e a violência sempre existiu no ambiente escolar. Né, então, hoje alguém está filmando ali com o celular, mas de repente lá 15, 20 anos atrás isso não acontecia. Há a situação também de questão álcool e drogas, especialmente outros tipos de drogas, que o consumo naturalmente, seguindo tudo aquilo que acontece fora, também aumentou entre o grupo de jovens, né? E consequentemente, também a comercialização, a traficância que acaba acontecendo nos arredores das escolas, que também traz o componente de violência de maneira paralela. Então, são várias questões. O aumento não é tão significativo quanto possa parecer, mas realmente um pouco tem aumentado nos últimos anos em razão da violência no seio social aí ter aumentado de uma forma geral em todas as situações, em todas as comunidades. Essas questões têm sido levadas à Vara da Infância e Juventude, ao Poder Público, e é importante, claro, também que isso seja tratado de uma maneira diferenciada pelo ambiente escolar. Isso nós temos promovido. Você mencionou no início da pergunta o projeto de combate à evasão escolar. Ele possui hoje vários braços, ou seja, vários subprogramas ligados a esse grande projeto. Um deles é um programa de prevenção às violências, que é tratado na seara pedagógica em conjunto com as escolas pelo Centro de Cidadania do Fórum, que se chama SEJUSC, a sigla, em que nós temos trabalhado com essa questão, trazendo elementos profissionais e informações para que a escola possa, por si, adiante tratar dessas questões de maneira diferenciada.
E além do ambiente escolar, que tem que cuidar disso também, tem que tratar isso, não é? Porque é alguém de um colégio que já terminou o turno escolar, que tem que se dizer cego diante disso. O que chama atenção, doutor, em especial, acho que da comunidade de maneira geral, é esses vídeos que estão viralizando nas redes sociais. Aí você, quando eu recebo, por exemplo, um vídeo desse, eu me pergunto, mas ninguém vai fazer nada? Ninguém vai estar ali para separar os alunos, tentar apaziguar essa situação? É realmente por isso, por essa questão de, vai enviar pelo WhatsApp, vai ter curtida, o aluno tal, vai ser mais conhecido. Isso tem um problema maior ainda, uma preocupação maior diante de toda a sociedade.
Essa questão dos vídeos é interessante, algumas observações. Nós temos sido chamados algumas vezes para falar sobre o projeto de combate à evasão escolar em outras comarcas, em outros fóruns, Tivemos agora, por exemplo, há menos de um mês atrás, em dois eventos, entre juízes da Vara da Infância e Juventude e outro com psicólogos no Congresso Nacional de Psicologia falando sobre essas questões. E muita gente pergunta quais são as maiores dificuldades que esse projeto, que busca manter o aluno dentro da escola ou levar de volta aquele que já se ausentou, seja parcialmente ou em definitivo. E uma pergunta recorrente é qual a maior dificuldade, ou quais são as maiores dificuldades. Uma das maiores dificuldades foi o próprio ambiente escolar não querer a permanência de certos alunos. Ao longo dos anos, nós tivemos um sucesso tão grande na permanência e no retorno de alunos evadidos que nós começamos a trabalhar de maneira mais específica e mais detalhada com os casos mais complexos, com os casos mais difíceis. E quais são os casos mais difíceis? É o aluno que xinga o professor, é o aluno que ameaça morte, é o aluno que joga alguma coisa no quadro, que provoca, muitas vezes que vive de distão. Nós temos em algumas escolas, e claro que isso já foi trabalhado e parou de ocorrer quando identificado, alunos que sobreviviam de extorsão, ou seja, eles chegavam na escola, ameaçavam 3, 4 cada dia de aula, ou você me entrega 10 reais, 20 reais, alguma coisa, ou eu vou te encher de porrada na saída. E o aluno acabava entregando, era o dinheiro do lanche, era o dinheiro do transporte, era um trocado ali que era para durar o mês inteiro, etc. Então são situações, são alunos com um grau de dificuldade muito maior de resolução dos problemas inerentes ao seu entorno. E a maior dificuldade, portanto, do projeto ao longo dos anos foi que quando nós estávamos tratando e cuidando e buscando atender esse público mais difícil, o próprio ambiente escolar começou a expulsar e a não aceitar esses alunos de volta. Né? Muitas situações nós mandávamos, por exemplo, um aluno problemático retornar para um ambiente escolar e a comunidade escolar falava, o que está fazendo aqui? Por que você veio? Não, eu vim porque o juiz mandou. Pode ir embora. O juiz mandou, veio aqui, ok, nós vamos preencher aqui a tua presença, mas nós não queremos você aqui. Por que eu dou esse exemplo? Porque é uma forma de demonstrar que os problemas devem ser tratados, problemas mais complexos, com soluções também mais complexas, mais criativas e mais diferenciadas. Né? Se nós formos tratar uma situação simples e um grande problema da mesma forma, muito provavelmente nós não vamos resolver o problema maior. A segunda questão, com base na sua pergunta, o que acontece a seguir, né? Esses casos, todos eles, né, todos esses vídeos nós assistimos e a maior parte deles nós já estávamos na posse dos documentos levados ou pelo ambiente escolar, ou pela patrulha escolar, ou pela delegacia de polícia, quando do registro da ocorrência. Claro que nem todos os casos se sugere pedagogicamente que sejam levados à polícia, né, mas nas situações de maior violência, de lesões corporais, ou de uma questão de maior repercussão coletiva, é recomendável, sim, que se façam aí os registros policiais para que tratemos, no âmbito da Vara da Infância e Juventude, também a questão infracional. Falando de forma resumida, mas não tem problema nenhum detalhar adiante, se for o caso, a questão infracional por quê? Porque, via de regra, esses alunos são menores de idade.
Certo.
Menor de idade, praticando um delito, ele não vai responder numa vara criminal, vai responder na Vara da Infância e Juventude, por um chamado ato infracional. É a mesma coisa. É um crime para o adulto, para o menor tem um outro nome. Mas ele responde. Então essa é uma questão que é sempre importante destacar. O espaço da imprensa ele é de extrema importância nesse sentido, porque muita gente ainda tem aquela visão de mais de uma década, duas décadas atrás, de que com idade menor não acontece nada. Né? O famoso não dá nada.
Sim.
E efetivamente acontece. Né? Nós temos hoje, por exemplo, 16 adolescentes, ou seja, menores de idade, vinculados a nós, a Vara da Infância e Juventude de Nova Vitória, presos. 16. Né? Não são 1, 2, 3, 5, 6. 16 é um número razoável. Estão presos daqui da nossa comarca porque praticaram delitos, ou são reincidentes, ou delitos mais graves. Então essa é uma primeira questão. Mesmo aqueles que não permanecem presos respondem. Entre outras situações, nós tivemos várias audiências, por exemplo, nos últimos dias, em que além de eventualmente uma briga, alguma outra questão, aconteceu ali, por exemplo, um dano, o celular quebrou, foi na casa do vizinho, quebrou a janela, né, virou os móveis, alguma coisa. Há também a reparação do dano, é uma outra medida prevista na legislação, e os pais têm assumido a responsabilidade pelos filhos serem menores de idade, ou quando o menor trabalha também, é descontado seu salário, para que tenha que arcar com os danos causados. Né? Fora a própria questão da abordagem, que é uma abordagem diferente da vara criminal, né, Brit? E já que nós temos lá na vara criminal, basicamente é prisão. ou a prestação de serviços para a comunidade em meio aberto. Na Vara da Infância e Juventude há todo um aspecto pedagógico, socioeducativo, de busca da reeducação e ressocialização desses adolescentes. Então, um caso de alguém que se envolve numa briga, lá que aparece, por exemplo, uma das filmagens aí, que viralizou bastante, são duas meninas.
Sim.
As duas meninas estão sendo atendidas pela Vara da Infância e Juventude em todos esses aspectos, não apenas no aspecto infracional, mas especialmente no aspecto pedagógico, reeducativo. E finalizando rapidamente, a questão da abordagem escolar. A escola não pode só aguardar que a questão seja encaminhada para si ou para a Vara da Infância e Juventude e lavar as mãos e entender que cumpriu o seu papel. É preciso que a escola aborde isso de maneira qualificada quando da ocorrência de uma violência, seja internamente ou no entorno da escola, e especialmente busque um trato preventivo, né, que leve essa questão para uma abordagem coletiva. E várias unidades escolares têm feito isso de maneira bastante qualificada, algumas por conta, né, no seu própria organização interna, e outras com apoio do SEJUSC, do Núcleo Regional de Educação, enfim, da Rede de Proteção à Infância e Juventude aqui da região.
Doutor, eu até estava tomando café e conversando com um amigo meu do tempo do Serapião, com o Chico, um abraço, Chico, e falei que o senhor vinha aqui e nós íamos tratar de briga e confusão nas escolas. E nós falávamos que na nossa época nós tínhamos educação moral e cívica e organização social e política do Brasil. Sem contar o respeito maior que não só nós tínhamos com os professores, como meu pai e minha mãe tinham, porque os professores eram autoridade naquele momento. Ai, meu Deus, se eu fizesse alguma coisa, além de ser advertido na escola, recebi um bom trato do meu pai, com umas boas palmadas e chineladas. Na realidade, tudo volta à família, o resgate da família, né, doutor?
A desestruturação familiar, Bits, ela tem consequências diretas, sem dúvida nenhuma, numa sociedade mais violenta e no próprio ambiente escolar também, por conseguinte, mais violento. E não é simples lidar com isso, aí o problema é de uma amplitude, de uma gravidade muito maior, mas nós temos uma política de trabalho da Vara da Infância e Juventude, com os nossos parceiros, de resgatar isso por meio da escola. É muito mais fácil você trabalhar num ambiente coletivo, onde as crianças, os alunos estão reunidos, do que trabalhar de maneira isolada cada núcleo familiar, né, individualizadamente, né, individualmente, melhor dizendo. Nós temos uma possibilidade maior de êxito e de conseguir uma transformação, ainda que paulatina, né, ainda que trabalhado ao longo do tempo, no coletivo, né, do que individualmente. E sem dúvida nenhuma que a desestruturação familiar causou aí bastante repercussão negativa nesse sentido. Na legislação, Brito, é sempre importante destacar, né, em que pese ninguém tem obrigação de conhecer isso de forma precisa, mas o próprio texto da Constituição Brasileira, ele traz uma obrigação nessa questão da criança e do adolescente, uma obrigação geral. Né? Se, por exemplo, na saúde, lá é uma obrigação do Estado, do município, do ente União, ente federativo, né? Questão segurança pública é uma prioridade de atuação do Estado. Em algumas outras questões, a Constituição divide ali a responsabilidade de quem deve agir em prol de terceiro, em prol da sociedade. A única área em que há uma obrigação de todos, de maneira sem qualquer exclusão, né, de maneira geral, abrangendo todos os entes físicos, pessoas e jurídicos e instituições, é na defesa e na proteção de direitos de criança e de adolescente. Né? O artigo 227 consta a obrigação não apenas da família, né, a família mais próxima, mais direta, é a família extensa, mas também da sociedade de forma geral tutelar essas questões. Por isso que, Brits, por exemplo, numa situação de violência, há a obrigação de todos nós denunciarmos, ainda que seja na porta do vizinho, na rua, né, numa situação de omissão de direitos ou de violência envolvendo criança e adolescente, todos nós temos o dever. Mas por que eu trouxe essa questão da legislação para responder a sua pergunta? Né, se há uma desestruturação familiar, e sem dúvida nenhuma o poder público tem que trabalhar com essas questões individualmente, focando nas deficiências familiares por meio do CRAS, do CREAS, da Secretaria de Ação Social, Ministério Público, Conselho Tutelar, etc. Mas o trabalho da escola, ele é sim um dever, né? Aquele outro dito popular de que essas questões deveriam ser resolvidas no âmbito familiar e não é obrigação da escola, ela não encontra redução, ela não encontra defesa no texto de lei, de Constituição brasileira. A escola tem sim esse dever de fazer também o algo a mais na busca das soluções desses problemas. E isso nós temos conseguido, com o projeto que foi mencionado no começo, trazer essa informação de maneira bastante qualificada para o meio educacional. Porque o próprio meio educacional tinha uma dificuldade, né? A gente não pode, claro, generalizar, mas muitos profissionais da educação tinham ainda alguma dificuldade agora, nessa nossa atualidade, de compreender esse dever da escola de fazer o algo a mais e também trabalhar essas questões de maneira diferenciada. Se me permite um rápido exemplo, nós tivemos uma escola do município aqui dos arredores, no interior, na zona rural, que a violência tinha explodido, estava acontecendo diariamente no ambiente escolar, e nós estivemos presentes para lançar um projeto de prevenção e trato das violências no âmbito escolar de maneira qualificada, e alguns meses depois eu fui fazer o encerramento. No dia do encerramento, a escola cheia, né, todo ali o grupo escolar, professores, a direção, a equipe pedagógica e os pais, todos presentes. E aí eu fiz ali um rápido discurso, patrulha escolar, direção da escola, e no final nós abrimos a palavra para o público. Aí um professor levantou as mãos e pediu para falar. Naquele ambiente escolar, todos os professores se envolveram com a questão violência. Em sala de aula, então, professor de geografia, de química, de história, todos eles tiveram que se debruçar sobre esse assunto. Por que isso? Por que tratar de maneira diferente? Porque todos nós passamos pelo ambiente escolar lá para trás. Sim. E os nossos filhos, sobrinhos, irmãos mais novos passam hoje. A gente cria mais afeição com um professor do que com outro. De repente, se é aquele professor que a gente não muito gosta de falar sobre a questão violência, a gente não vai prestar atenção em nada que ele fala. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mudou a aula, entrou outro professor, que é o professor que a gente tem vínculo, confia, muitas vezes até alguém que nós nos visualizamos mais adiante ali, é o professor que vai falar e aquilo vai internalizar, vai ser administrado de maneira positiva pelo aluno para levar adiante. E todos os professores participaram. Aí, nesse dia do encerramento, um professor de uma matéria bem diferente, lá não vou me lembrar agora se era geografia, se era história, ele levantou a mão e olhou para os pais e começou a apontar: vocês são os responsáveis, porque eu tenho a minha matéria aqui, eu tive que perder toda semana meia hora de aula para ficar falando dessa questão da violência enquanto podia estar dando conteúdo. Então, senhores, assumam a responsabilidade. Ele começou a desconstruir o discurso que nós tínhamos feito ali ao longo de 4 meses. Ou seja, esse professor não entendeu absolutamente nada do que nós estávamos fazendo ali no ambiente escolar. Da importância dele tirar meia horinha por semana para conversar mais abertamente, de maneira informal com os alunos. Então, o processo não é um processo simples.
Ele viu como algo negativo, na verdade.
Exatamente.
Todo esse processo.
Ele, entre aspas, perda de tempo, Quando, na verdade, ele estava aperfeiçoando o ambiente escolar, inclusive para que os alunos dele pudessem, um pouco mais adiante, ter uma qualidade maior ali de prestar atenção, de acompanhar com desenvoltura e ter um bom desempenho na própria matéria dele também.
Doutora, antigamente nós não falávamos tanto sobre isso e não tinha tanto apoio, ao meu ver. Claro, não acontecia, era diferente também as coisas, mas eu digo há 10 anos atrás, 12 anos atrás, não tinha o CRAS, não tinha o CRES, não tinha essa parte social tão presente na vida das pessoas, inclusive as pessoas que às vezes não têm acesso por falta de recursos, mas têm através das prefeituras. Então, essa parte, essa rede ajuda e muito diante de um problema, mas tem que lembrar que tem que partir de alguém essa iniciativa de procurar esse apoio, não estou bem, o meu filho não está bem, eu estou precisando de alguém para dar esse auxílio, porque as prefeituras da região, elas conseguem manter isso, esses CRAS, esses CREAS funcionando.
É importante dizer que tudo isso advém, em grande parte, do texto constitucional também. São obrigações decorrentes também da legislação mais específica, Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi muito criticado lá atrás, felizmente hoje tem uma compreensão melhor de uma legislação muito moderna e que trouxe esses instrumentos à disposição das pessoas e, sem dúvida nenhuma, você muito bem mencionou, eles têm papel fundamental na transformação positiva, no incremento social e na mudança positiva da sociedade. Esses organismos, é importante dizer, eles trabalham com demandas específicas, mas eles precisam conversar. Uma grande luta que nós tivemos, quando eu falo nós, eu incluo Júlio Ribeiro de Campos Neto, promotor de justiça aqui da comarca, uma grande luta que nós tivemos ao longo dos anos foi de trazer o incremento dessa rede de proteção. O próprio projeto de combate à evasão escolar, ele, lá atrás, ele tinha como um dos seus motes, objetivos principais incrementar. Porque o que, que acontece quem não é dessa área, não trabalha no cotidiano? O que era muito comum antigamente, felizmente hoje já não é, mas algo corriqueiro aqui, em que pese a gente saiba em outras regiões, e isso acontece bastante ainda. Cada um cumpre a sua tarefa, documenta e joga para frente. E passa o pepino, passa o problema para frente e não assume a responsabilidade de fazer algo a mais, né? Nós buscamos trazer esse diálogo, essa conversa entre instituições, né? Que de repente uma situação de um aluno violento ali que apareceu num desses vídeos no YouTube, no Facebook, seja onde for, no grupo de WhatsApp, brigando, porque daquele menino ou daquela menina tem uma história muito comprida de violações de direitos mais diversos, de alcoolismo dos pais, de violência intrafamiliar, de violência doméstica, violência do marido contra a mulher, de uso e abuso de álcool, de abandono, muitas vezes de acolhimento institucional, a criança passou um tempo na casa lar, passou fome, foi vítima de uma violência sexual, de uma violência física, de estranhos, ou de, às vezes de familiares. E tudo isso, quando cai ali a questão escolar, a briga, que é o que aparece, muitas vezes as pessoas esperam ali exclusivamente a punição, que claro, em boa parte dessas situações deve sim ocorrer, sem dúvida nenhuma. Mas se nós não tratarmos tudo aquilo que vem por trás desse problema, de bagagem, né? Bagagem é uma palavra que representa bem ali tudo aquilo que foi indo ao longo dos anos e que explodiu ali naquela briga que apareceu no vídeo gravado, nós não vamos resolver o problema nem individual daqueles meninos envolvidos e nem o problema coletivo ali da violência no âmbito escolar. E aí, aonde que isso entra na tua pergunta? O trato dessa questão não vai ser só policial e nem só da vara da juventude. Nós vamos precisar ali que a Secretaria de Saúde faça uma verificação do menino, se ele é usuário de álcool, de outro tipo de droga, que a Secretaria de Ação Social vá até casa em apoio ao CRAS e ao CREAS, verificando as demandas sociais, que a questão de desempenho escolar seja tratada de maneira específica pela Secretaria de Educação, pela pedagogia da escola, que seja feita uma busca dos familiares de maneira ativa. Né? Nós fazemos muitas reuniões, não só com o ambiente escolar, mas com toda a rede, e alguém fala, mas o meu organismo, meu órgão lá não possui veículo, empresta o veículo de alguém. Pede o apoio da polícia, do próprio fórum, da prefeitura, né? Mas não é meu dever ir até a casa da família. Mas quantas vezes os pais desse menino que brigou foram chamados na escola? 10. Quantas vezes eles compareceram? Nenhuma. Então talvez seja o caso da escola ir até a casa desse menino. Porque o menino está indo para a aula e está tumultuando. E daqui a pouco começa a se tornar mais violento e parte para a briga. Se nós não conhecermos esses pais e não tivermos uma abordagem mais qualificada, nós não vamos resolver esse problema também. Então é preciso que muitas vezes a escola saia, né, de maneira multidisciplinar, especialmente, e conheça a realidade dessa família, verifique as demandas sociais ali inerentes, né? E claro, aqui eu estou fazendo um resumo, mas os problemas são os mais diversos, né? Gravidez precoce, sim, o primeiro namorado que já é machista, proíbe a menina de armas, controla o celular, controla a roupa, ameaça o melhor amigo dela, situações de ameaça por envolvimento de drogas e uma série de outras situações que estão por trás daquela briga que apareceu ali na rede social.
Estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, ele que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de União da Vitória, e nós já conversamos sobre essa rede, essa assistência, mas como eu conversava nos bastidores recentemente em uma entrevista com o Dr. Douglas, ele que é o responsável pela 4ª SDP em União da Vitória, que também se depara com tantos e tantos casos que envolvem a violência. E ele destacou o seguinte, que a cobrança tem que ser muito grande nesse atendimento dessa rede, como o senhor já destacou, que a escola, com a família, com o CRAS, com a prefeitura, porque diante de tantas coisas erradas, tantos absurdos que nós acabamos acompanhando aqui mesmo, na nossa região, na nossa comarca, fica aquela grande pergunta. O que esperar também daquelas famílias que, por vezes, são numerosas, que vivem em um ambiente pequeno e que as crianças crescem acompanhando o quê? O pai, a mãe, no mesmo quarto, fazendo questões sexuais, eles acham isso tudo normal. Isso é uma preocupação muito grande também, essas famílias numerosas que não têm tanto esse pilar social e cultural, doutor.
Às vezes já não são mais nem tão numerosas hoje em dia, mas o problema são das deficiências e da violação de direitos que a criança visualiza cotidianamente, né? Muitas vezes, se nós circularmos aqui no centro da cidade, nós não vamos visualizar, por exemplo, uma criança, né, de idade ali fazendo, por exemplo, uso de maconha. Mas, de repente, num bairro um pouco mais distante do centro, uma região socioeconomicamente menos favorecida, muitas vezes até de infraestrutura de poder público mesmo, de serviços públicos, isso vai acontecer. Né? E as pessoas que ali vivem não se chocam mais com essa situação que é cotidiana, assim como a criança que vê o pai cotidianamente batendo na mãe, e as pessoas ali, como você muito bem mencionou, às vezes até os pais ali, os irmãos mais velhos, os tios ali praticando relações sexuais e condutas totalmente inadequadas ali para uma criança que está ainda em desenvolvimento e que não compreende exatamente o que está acontecendo, muitas vezes até se tornando vítima da violência sexual no ambiente familiar e reproduzindo isso mais adiante por ter essa percepção de das coisas e não compreender exatamente essa linha tênue que passa a ser para ela do certo e do errado. A necessidade é de um trato diferenciado dessas questões, né? Se o ambiente escolar, por exemplo, tratar exclusivamente ali da questão lecionar em sala de aula, receber esse aluno, lecionar e mandar embora no final da manhã, no final da tarde, obviamente que isso não vai ser suficiente para tratar esse aluno que visualiza tudo isso no seu cotidiano de maneira qualificada. Da mesma forma, o fórum, numa abordagem, a Vara da Infância e Juventude, numa abordagem de um público nesse sentido, a punição exclusivamente não vai surtir nenhum efeito ali na transformação, na ressocialização, numa transformação positiva desse ser humano ainda em desenvolvimento.
Doutor, nós batemos muito na tecla, eu digo isso também, das denúncias, desse engajamento da sociedade, violação de direitos, seja da criança, do adolescente, da pessoa idosa, enfim. Qualquer tipo de violência deve ser punido, deve ser denunciado também. Mas se esbarra, por vezes, nesse preconceito, mas é um caso que não tem nada a ver comigo, é o meu vizinho, eu não vou acabar me metendo nessa situação, porque fica uma coisa complicada. Mas eu penso o seguinte, depois vem o peso na consciência, quando acontece uma coisa mais grave. Nossa, eu sabia, mas eu não fiz a minha parte. E a mesma coisa acontece quando nós falamos sobre isso da denúncia, sensibilizamos a sociedade a realizar essa denúncia. Por exemplo, no ambiente escolar, nós colocamos o professor como aquela pessoa de confiança, que deveria ser, pelo menos, para o aluno, para que o aluno chegasse, professor, está acontecendo isso, e tem sinais muito evidentes daquela criança que está passando por alguma dificuldade também, né?
É importante, tem vários aspectos aí que podem ser mencionados aí com a tua, teu questionamento, as tuas observações. Por exemplo, muitas vezes a violência, como ela é reproduzida no ambiente familiar, há uma criação de um vínculo do aluno, da criança, com o professor, e muitas vezes esse professor também de outro lado que vai detectar essa violência e encaminhar adiante. Na situação, por exemplo, abuso sexual intrafamiliar, mais da metade das denúncias chegam ao fórum via escola. A escola que detecta uma mudança de comportamento, a criança que era muito ativa e começou a ficar mais chorosa, ela parou de comer ali na hora da merenda, ela teve uma queda de desempenho significativa de notas, ela começou a faltar, ela pede para ir embora, ou às vezes até o contrário, termina a aula e ela pede para ficar na escola, não quer voltar para casa. Então há uma grande quantidade de profissionais, e não apenas professores, muitas vezes até o pessoal ali administrativo, de pátio, de cantina, acaba identificando essas situações e encaminhando adiante. Isso é de extrema importância, porque via de regra, alguém que sofre a violência, ela vai de alguma forma manifestar adiante condutas, muitas vezes de omissão, de encolhimento, mas ela pode também manifestar de forma violenta. Em resposta a tudo aquilo que ela sofreu, né? Um dos casos mais paradigmáticos que nós tivemos na comarca é de um menino de uma escola do município aqui do arredor, uma escola urbana, extremamente violenta, xingava os professores, ameaçava de morte, chegou a arriscar o carro de um professor. E nós fomos fazer um estudo do histórico dele, e até esse é um caso que também nos marcou bastante, porque uma parte do histórico dele não é aqui na comarca de Nova Vitória, numa comarca vizinha que chama Malé. E lá em Malé, ele viveu no município, na comarca de Malé, que chama Paulo Frontin, em que ele teve um histórico também muito complicado antes da família vir para cá. Quando chegou aqui, continuou sofrendo uma série de violações de direitos, e isso nos sensibilizou tanto aquilo que ele viveu ali na pequena infância, situações tão horrorosas, né, que era até, se tornou até de alguma maneira compreensível aquilo que ele vinha manifestando no ambiente escolar ali, como uma revolta com o mundo, com tudo aquilo que ele sofreu, né? Não que justifique certo. A prática de violência, mas sem dúvida nenhuma, a vida que ele viveu em toda a sua infância e adolescência, todos nós aqui que estamos hoje na rádio, aqui, sem, talvez em nenhum único dia da nossa vida nós tenhamos passado por qualquer situação parecida com aquilo que ele viveu cotidianamente. Então essas questões elas devem também ser tratadas de maneira diferenciada, né? Nós temos que ter um aparato público de cautela, de cuidado diferente para salvar esse menino, né? E eu falo isso ilustrando de uma maneira consequente, por exemplo, Brits, já que todos aqueles estão ouvindo, nós tivemos uma avaliação da Corregedoria Geral da Justiça, que é um dos órgãos que fiscaliza o judiciário, no mês de março, agora de 2018, bastante recente, foi a nossa última avaliação. E eles detectaram ali que o projeto de combate à evasão escolar, que é a integração das redes de proteção, a nossa aproximação do Poder Judiciário com as escolas e várias outras medidas que nós tomamos ali de âmbito judiciário, elas estão causando reflexos positivos na seara adulta. O índice de inquéritos de violência adulta na nossa região, proporcionalmente ao número de habitantes, ele é menor que as outras regiões do Paraná. E nós sabemos que o nosso índice de desenvolvimento humano não é um índice de norte do Paraná, de região metropolitana de Curitiba, né? Não é um índice extremamente valoroso, né? Destacado, né? Ele tem ainda um longo caminho a se percorrer de IDH aqui na nossa região. E se nós temos um índice menor de inquéritos policiais de adultos, isso significa que algo está sendo feito na construção da infância e da adolescência que vem causando reflexos positivos adiante. Então vale a pena se debruçar com esses problemas, vale a pena, né, o Brits, que é da área de educação, trazer aquele aluno mais problemático e conversar com ele, ouvir. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir. Quando nós reunimos com o ambiente de educação e a nossa mudança partiu de dentro do fórum, né, hoje qualquer audiência judicial que eu vou fazer, eu deixo o menino, a menina, falar o que ele quiser. E às vezes ele coloca as coisas para fora que ele não teria sequer oportunidade de falar se nós fôssemos seguir os preceitos ali de procedimento à risca. Falar, ó, não é o momento de falar, vai ser na próxima audiência o seu depoimento. Mas de repente ele vem ali e exterioriza uma série de situações que por si só ele já tira um peso de dentro da sua mente ali, do carregado no seu organismo, muitas vezes é o começo de um processo de transformação. Nós temos uma escola aqui, por exemplo, ali no distrito de São Cristóvão, e o diretor nos contando isso, que o aluno um dia olhou para todos os professores, estava reunido lá com a equipe pedagógica, e apontou um a um, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu vou ir atrás de cada um de vocês, deu de dedo, né? Dentro da sala pedagógica. Olhou para o diretor, para a pedagoga, para o psicólogo e foi falando um a um para a professora, eu vou matar vocês, eu vou atrás de vocês e vou acabar com a vida de cada um que está dentro dessa sala. Né? E hoje é interessante porque nós tivemos um dos programas ali dentro do projeto Combate à Evasão Escolar, chama Dedica, que é voltado para os professores, e ele estava no começo agora de 2018 num grupo de dança da escola apresentando ali para todos os professores da região. Uhum. Ou seja, ele tinha ali inclusive um dom, né, uma vocação ali para a dança que sequer tinha sido pesquisado no decorrer da vida dele, e aquele dia da ameaça o diretor se levantou, né, olhou para ele e deu de dedo nele, né, com um jeitão diferente que o diretor tem, e falou, a partir de agora vamos conversar aqui olho no olho, não tem nada esse negócio de ameaçar, ninguém vai sair da sala aqui com medo, vamos conversar e vamos ver o que você quer. E ele conseguiu construir ali logo nos dias seguintes já uma abertura de canal de diálogo, de contato com esse menino, que transformou o menino hoje num destaque, né, numa questão ali cultural, né, de dança, de apresentação, inclusive trazendo uma imagem positiva para o ambiente escolar e servindo ali de referência para o agrupamento de alunos dessa escola.
Que bacana isso. Me permite voltar para a escola, até porque trabalhei 30 anos na área, 10 anos como diretor, e na realidade a escola, doutor, ela tem que ser efetivamente aconchegante, fazer com que o aluno tenha vontade de ir para a escola. Contei sempre que ontem fui buscar minha filha, que tem 3 anos, ela está no maternal 2, lá no Cosmos, e ela descendo a escada com ela, ela diz assim, mas como eu amo o pai Apofeju. Eu digo, meu Deus, se ela soubesse o que é amor, o que é amar, mas aquela paixão por essa professora, A escola tem que mostrar esse entusiasmo de que o aluno queira vir para a escola, doutor. Às vezes a educação tem essa falha também. É crítica construtiva. E o professor também, agora vocês têm que trabalhar um pouquinho diferente, porque o índice do IDEB, né? Meus colegas, cinco. Para atingir esse ano, bom, ficou para o ano de 2022. Nós estamos devendo alguma coisa também para os nossos alunos. Mas a escola tem que ser aconchegante. O aluno tem que ter vontade de ir para a escola, né, doutor?
Sem dúvida nenhuma. Eu faço antes de responder, de cumprimentar a tua informação, o judiciário. Né? O judiciário, ele via de regra, ele é frio, ele é formal demais, a linguagem é inacessível, né? O juridiquês aí é de difícil compreensão. As pessoas muitas vezes vão até uma audiência e elas retornam sem sequer compreender o que está acontecendo, ali não entendem, não... Às vezes a pessoa sai da audiência, é uma pessoa estudada, que tem um curso superior, e se pergunta para ela o que aconteceu no teu processo. Não entendi nada do que aconteceu ali agora, vou ter que conversar com o meu advogado para compreender melhor. E nós buscamos, por exemplo, no nosso judiciário, transformar isso. Né? Se hoje, por exemplo, no processo lá que um adolescente é infrator, né, e vai uma vítima, nós tivemos, lamentavelmente esse ano diminuiu bastante, mas ano passado, por exemplo, foi um ano, e no começo de 2018, um ano muito forte de crime à mão armada, roubo com uso de arma de fogo, né? Algo que nos assusta porque não é da nossa realidade aqui de Nova Vitória, dos municípios da região. E lamentavelmente um ou outro desses delitos foi praticado por menor de idade e foi respondido no fórum. Aí o comerciante vai lá no fórum depor, né, ele está ali num momento de tensão, ele está incomodado. O que nós fazemos? Nós criamos um programa em que ele é atendido pelo setor de psicologia do fórum logo depois do depoimento. Então ele tem uma série de informações, ele compreende o que vai acontecer com o processo, que tipo de ajuda ele pode ter se ele não estiver sentindo bem, não está dormindo bem, precisa de uma conversa psicológica, precisa de uma terapia. E nós fazemos todo um trato ali que não tem fórum nenhum, conheço pelo menos um fórum que cuida da vítima, né, que atende a vítima ali quando vai depor. E aí eu trago para o ambiente escolar. E o nosso fórum lá sempre tem uma exposição de uma escola nas paredes, é mais colorido. A gente pede muito ali para que a equipe atenda o órgão público, muitas vezes é frio, né? A pessoa atende mal-humorada, parece estar ali com um estorvo, uma obrigação, ali se arrastando, puxando uma corrente, verdade, né? E eu tenho que lhe atender, então que seja o mais rápido possível, né? O senhor está me incomodando aqui, né? É como se a pessoa estivesse raciocinando isso ali com mau humor, com aquela forma ruim de atendimento. Nós buscamos quebrar isso no nosso fórum. E o ambiente escolar, é preciso também que ele tenha essa transformação, né? Algumas escolas que nós estamos trabalhando, a gente não está generalizando, claro, quando você observou, né? Nós tivemos uma ida do fórum até a escola, um ambiente que eu poucas vezes vi na minha vida. E de juiz de direito eu tenho 16 anos. Por exemplo, a escola Judite Góes de Lima, que é uma escola municipal, nós marcamos a pedido deles uma visita minha lá. Mas eu recebo pedido todos os dias de visita, a gente tem mais de 50 escolas estaduais, mais os CMEIs, mais as municipais, não dá para ir em todas. Então nós vamos organizando a agenda, dando prioridade para o ambiente escolar que faz já um algo a mais. Porque senão a nossa visita, o que vai acontecer? O juiz foi na escola, aí o juiz fala lá meia hora, né, naquele dia marca a visita, no dia seguinte alguns lembram que o juiz foi, mas eu não lembro o que falou. Uma semana depois, se alguém me encontrar na rua, já não sabe quem eu sou. Então, aquilo, a nossa ida ao fórum, há pouco representou de transformação. Então, na escola Judite de Góes de Lima, o que foi legal? São criancinhas menores. Então, eles, por exemplo, fizeram lá, as turmas das crianças pequenininhas, desenharam o juiz, colocaram uma foto dela. O que aconteceu, Brito? Eu cheguei na escola, já vi uma criança correndo me abraçar, né, que não é algo comum, né? Eu cheguei ali de terno e gravar, me abraçou e falou: seu juiz, tudo bem? Eu falei: mas me conhece? Te conheço, desenhei você ontem, né?
Ai, que legal.
Então, o que eles fizeram? Eles criaram um vínculo com a figura do juiz que ia na escola antes da minha ida. Aquela parte toda de estranhar, um traje um pouco diferente, aquilo tudo já foi quebrado pela escola pedagogicamente antes da minha chegada. Tornando o meu discurso ali para as crianças pequenininhas já de mais fácil absorção por uma criação de vínculo prévio que elas fizeram. Outra rápida situação que eles, uma rápida menção aqui, a escola preparou, é muito comum nós vamos na escola, que tem uma apresentação de música, alguém canta, alguém dança, né? Eles fizeram um teatro sobre o Estatuto da Criança e Adolescente sensacional. As crianças ali fazendo, né, o direito ao lazer, né, explicando o que é o direito ao lazer. Por que tem o direito ao lazer na lei? Por que, que a criança precisa brincar? Porque brincando, ela vai aprender ali a socializar, ela vai aprender a perder, ela vai aprender a brigar e terminar a briga dialogando, ou não, mas aí ela vai ter um ônus ali na situação pequenininha, que ela vai ter uma construção pedagógica de desenvolvimento dela. E se ela já for ali viver num ambiente violento, né, que a Jaque mencionou há pouco, e daí logo adiante ela cresce e já vai trabalhar, ela vai perder essa parte do lazer que constrói ali o respeito ao outro. Por que, que a criancinha lá, quando tem aquelas, né, ela não tem o preconceito, não tem o racismo, não tem o respeito do menino, ou tem o respeito do menino com a menina? Porque a sociedade vai moldando ela negativamente. E o direito ao lazer é uma forma de construir todos esses aspectos do que envolve, em sentido amplo, de maneira pedagógica e tranquila. Então, o que, que a escola fez? No teatro da criança, né? O direito à alimentação não é só batata frita. Tá? Então, que pequenas menções ali que a criança vai marcando aquilo desde pequenininho. E o que, que me chamou a atenção lá também, Brits, que foi a primeira escola que eu fui, daqui a pouco, uma das apresentações ali no início, na abertura do evento, todas as crianças levantaram e foram ali na frente e cantaram uma música juntas. É, até uma maneira de que todas elas foram partícipes daquele momento da visita do Fórum da Vara da Infância e Juventude do Elemento Escolar. Né, não foi só aquele que tem o dom do canto, do teatro ali ou da música. Todas foram, algumas desafinaram. Mas aí no conjunto ali, todas as crianças cantando, foi sensacional. E o principal daquilo, a todas as crianças sentindo partícipes de um momento diferenciado escolar. Então a escola ela pode com pequenos atos, né, fazer uma transformação pedagógica diferente. Eu fui agora semana passada ali na escola oficina e tinha alguns adultos da Judite Góes de Lima ali no contraturno, em alguns projetos da prefeitura. As crianças correram falar comigo. Aí uma já veio perguntar, olha, aquele negócio lá que o juiz falou aquele dia na escola está acontecendo comigo ainda. Falei, conversou com a professora? Conversei. Né, o que ela estava contando? Uma situação de bullying, criança pequenininha. É que ela deram um apelido para ela, não gosta, está sofrendo. Então ela lembrou do que eu falei no dia da palestra, já um mês depois. Então a escola ela transformou a nossa presença ali num fator com pequenas mudanças ali. Ela podia simplesmente fazer uma apresentação, palestra, vai embora e acabou. Então ela criou um aparato pedagógico, ela sentou a direção com os professores e transformou a nossa presença em algo que vai causar transformação de gênero no ambiente escolar. Teve algum custo orçamentário isso? Quase nenhum. Né? Na verdade, não teve custo, porque ali o lanche que foi servido era a própria merenda, né? A escola estava aberta ali como estaria se nós não estivéssemos presentes naquele dia lá. Né? Não teve nenhum custo, não teve nenhum ônus para os professores, teve simplesmente o fazer um algo a mais que vai causar, sem dúvida nenhuma, transformações profundas, positivas no ambiente escolar.
O projeto se dedica a isso, né? Um olhar diferente sobre a infância e a juventude. E esse olhar é diferente, é o atendimento mais humanizado, seja também aqui na comarca, nós somos privilegiados. Recentemente eu conversei com a doutora Sandra Vasconcelos, da Delegacia da Mulher, com a Daniela Genievski, que é psicóloga, e também com a implantação dessa delegacia especializada no atendimento da mulher, da criança, do idoso, essa parte mais humanizada. Porventura, às vezes, até a criança tem um certo medo do sexo masculino, por causa do pai, do avô, do tio, e nesses momentos entra o quê? Entra ação a outra pessoa, uma pessoa do sexo diferente, para fazer atendimento a essas crianças, no caso das mulheres, o atendimento das mulheres vítimas de violência por mulheres. Então, é um olhar diferente que precisa partir aonde? Do judiciário, mas que também tem que ter na escola, tem que ter na sociedade. Essa frieza que nós já citamos durante a entrevista aqui é presente em tudo. Infelizmente, a nossa sociedade parece cada vez mais estar mais fria, mesmo se preocupando com o próximo. E sempre quando conversamos em religiões, sobre espiritualidade, sempre lembram do quê? Do coletivo. E essa preocupação no coletivo tem que ser de todo mundo. Não é, eu tô bem, tá bom. Não. Se eu não tô bem, eu tenho que me preocupar com o meu colega de trabalho, com o meu vizinho. O que tá acontecendo? Se eu puder ajudar, tem que entrar em ação isso. Esse olhar é diferente, né, doutor?
Há duas searas, né, desse olhar diferenciado. O individual, que nós falamos já várias vezes na entrevista, ouvir. As pessoas não têm paciência de ouvir. Em real, as pessoas nem se falam, né? A pessoa lê a manchete, ninguém abre o link ali para ver o texto.
É verdade.
Lê a manchete e já sai ali descascando impropérios e as palavras mais pesadas, baixo calão. Muita gente perdendo amizades aí por causa do período eleitoral, né? E pessoalmente também, ouvir, atentar, prestar atenção, ter compaixão compreender que por trás de toda e qualquer pessoa, independente de classe social, de patamar financeiro, social, de preferências individuais, tem por trás de todo mundo ali problemas naturais do ser humano, naturais das questões de desenvolvimento da nossa sociedade. E no coletivo também. No coletivo é uma questão especialmente de responsabilidade social. O exemplo da delegacia é um exemplo que eu dou muito em palestras, né? E há uma outra situação que eu vou falar de palestra logo adiante. A delegacia, ela é um prédio que é do judiciário, que nós cedemos, abrimos mão. Nós sentamos o juiz ali, nós poderíamos segurar para montar um aparato de judiciário, para negociar mais para frente como conseguimos, né, o terreno com a prefeitura para construir um novo fórum, mas não, nós cedemos o terreno e a casa, porque para vir a delegacia da mulher precisava de um imóvel, não tem imóvel de poder público à disposição do Estado do Paraná aqui na cidade de União da Vitória. Então nós cedemos um imóvel. Precisava de uma reforma, o prefeito, à época, Pedro Rio, foi lá e reformou o imóvel. Nós precisávamos estruturar aquilo ali com apoio de rede. Hoje tem os estagiários ISS que ajudam a doutora Sandra, que são cedidos pela prefeitura. Enfim, há todo um aparato que foi montado ali para que a delegacia funcionasse sem que a gente precisasse cobrar e aguardar ali um ano, dois, três, de repente. É algo que não ia vir, né? A segurança fica é algo que o orçamento ainda é muito apertado, muito ajustado, e nós não tínhamos ali os requisitos, objetivos de população, etc., para justificar a criação da Delegacia da Mulher. Conseguimos quebrar tudo isso com uma união de esforços, e nós vamos aqui também, falo em primeira mão, não divulguei para ninguém ainda, vamos inaugurar nos próximos dias aí, isso vai ser passado para a imprensa e para a sociedade, uma sala ali, que era a antiga garagem da casa, que vai ser a sala do Confiar, onde nós vamos ouvir ali, nós estamos fazendo isso no Fórum da Vara da Infância e Juventude, vamos passar para aquele espaço próprio, ouvir as possíveis vítimas ali de violência sexual de idade, criança e adolescente. É um espaço que foi reformado primeiro pelo prefeito anterior, né, o Pedro Ivo, o Santinho assumiu, é um baita parceiro nosso, nós temos que divulgar isso na imprensa também, é alguém que tem um olhar social, tem atendido os nossos anseios, ou ontem mesmo estava em uma audiência, soube que ele estava reunido com algumas pessoas na prefeitura, ligou para o meu celular, não conseguia atender, saí da audiência, eu soube que era uma questão lá de óculos, algo que uma criança de um núcleo familiar está precisando com bastante emergência, ele me ligou porque sabe que nós temos a parceria, que vamos correr atrás para conseguir isso o mais rápido possível, e aí ele continuou a reforma, e quando ultrapassou o limite do orçamento que a prefeitura teria que licitar, né, teve a questão de limite legal, nós conseguimos a parceria com o Rotary. Então o Rotary terminou a reforma, conseguiu o aparelho de ar-condicionado, conseguiu os móveis que faltavam. Então esse coletivo que a doutora Sandra falou aquele dia e que a Delegacia da Mulher representa de maneira muito especial a visão que a sociedade de União da Vitória e região tem por atendimento coletivo, ele se representa muito ali. E nós não teríamos essa estrutura diferente de olhar humanizado ali no caso para a violência contra a mulher se não tivesse existido todo um aparato de uma união de esforços que a imprensa, sem dúvida nenhuma, a imprensa local participou de maneira bastante forte, bastante grandiosa, trazendo uma repercussão para essa questão e trazendo a busca de mais apoio para que aquilo se concretizasse. Então esse olhar humano ele é representado tanto no individual, pelo professor em sala de aula, pelo diretor, né, ao invés de pedir a transferência do aluno ali ao ambiente escolar, chamar aquele aluno, ir até a casa dele, conversar, ver o que ele quer, ouvir. Quando o Brits falou há pouco que a escola tem que ser atrativa, as crianças foram ouvidas, os alunos foram ouvidos, o que eles querem? Eu sempre brinco quando eu vou palestrar com eles. Não adianta quando vocês forem ouvidos lá, não vão dizer que querem hambúrguer, batata frita e refrigerante na merenda. Não é isso, né? Mas os alunos têm que ser ouvidos. O que você gostaria? E de repente ele pede, não quero hambúrguer, batata frita e refrigerante. Estão falando que talvez uma vez por mês, lá, a cada dois meses, fazer o dia lá da guloseima, lá do dia do lixo, que os profissionais de educação física brincam, né? Que é comida lá que não é saudável. Mas daí faz uma vez por mês, se ficou como pedido número um. De repente, claro, linka aquilo naquele dia com os cuidados com a alimentação, que aquilo ali tem que ser uma exceção, não pode ser comida cotidiana, né? Traz algo diferente, né? É simples, não é, né, Brits? Eu fui esses dias lá palestrar no CRAS de São Cristóvão. Fiquei 20 minutos falando, eu não faço discurso muito demorado para não cansar as pessoas, né? 20 minutos falando sobre a importância das famílias comparecerem na escola, conhecer o professor, estar dentro do ambiente escolar. Também não só cobrar da escola, ir até a escola, conversar com as pessoas ali com o meio escolar. Terminei de falar, uma mãe levantou a mão. Eu quero fazer uma reclamação. A escola do meu filho me chamaram num sábado, que é o meu dia de descanso. para varrer a rua da escola. Eu achei isso um absurdo. É, primeiro que eu tive que ir lá no dia que eu não queria ir, era o dia do meu descanso, e ficar varrendo não é obrigação minha. O que, que a escola tinha montado lá, Brito e Jaime? Ela tinha montado o dia da conscientização ambiental coletiva. Então toda a comunidade do bairro se uniu ali para tirar a pichação do muro, para deixar o ambiente mais limpo, mais agradável. Ela não compreendeu nada, né? Mas quem sabe na próxima vez que ela for chamada, ela já compreenda um pouco melhor que ela não está indo ali por algo ruim, não é um ônus. Ela está indo ali, inclusive, para dar um exemplo para o filho dela, para cada um fazer algo a mais e não apenas só cobrar do meio político, né? Quem sabe no segundo, no terceiro encontro, e aí quando eu converso com o outro lado, com o ambiente escolar, quando vocês forem chamar os pais, colocam um lanche lá. Esses dias eu fui numa escola, tinha pastel frito. Pô, tava todo mundo feliz da vida lá. Né? De repente você chega lá, e trabalhou o dia inteiro, vai numa reunião lá para receber o boletim, e ouvir o pedagogo da escola falar, põe uma comidinha ali, às vezes está com o estômago roncando de fome, está louco para ir para casa dormir, foi ali cumprir a sua obrigação, mas se tiver um lanche, ele torna aquela recepção mais agradável, né? Então, de repente, os dois lados também, a escola tornando o ambiente mais atrativo, e os pais quebrando aquela resistência e tendo uma compreensão maior da importância da permanência deles também dentro do ambiente escolar.
E durante todo esse tempo do projeto de evasão escolar, que já foi até mesmo premiado esse ano, doutor, são muitas histórias de sucesso, são muitas histórias que deram certo, de alunos que eram reincidentes na violência, como o senhor já citou, o exemplo daquele aluno que se destacou na dança, mas quem sabe por faltar aquele olhar sensível àquela criança, ao seu potencial. Então, que bom que tem esse engajamento, né? E até fica uma dica a quem está dando, companhia, professor, quem trabalha com isso, não é só o professor, é o funcionário da merenda, porque quando tem aluno problemático, a escola vem ser um problema. Aí não, esse aluno não é mais problema meu, porque o pai e a mãe não educou, mas vale ressaltar e lembrar mais uma vez, esse histórico familiar, essa bagagem das crianças, nós precisamos nos preocupar muito com isso, essa bagagem, porque até conversando com a doutora Sandra, aumentou muito os casos de violência sexual contra menores aqui na comarca de União da Vitória. E essas crianças, em sua maioria, são em idade escolar, ou não estão frequentando a escola, ou estão frequentando a escola. Então, como o doutor frisou, alguns sinais estão sendo dados, e quem sabe essa violência na saída da escola, essa briga sem motivo, tem a ver com isso. Então,
sem dúvida,
o olhar atento a tudo.
Exatamente.
O professor, né?
Sim.
O professor é a base de tudo. O professor sabe, quando entra um aluno na escola, o jeito dele caminhar, sabe se a criança está boa ou se não está boa.
Exatamente.
Né, doutor?
Sem dúvida nenhuma. O professor detecta muito rapidamente.
Ele passa muito mais tempo, coitado do professor, na escola do que na casa dele. Então ele conhece a criança.
E é interessante, Luiz, essa questão da violência sexual, eu diria que o aumento é muito do aparecimento dos casos. Porque antigamente é muito comum, eu converso com muita gente adulta, que pergunta e fala, olha, às vezes uma mulher fala, nem meu marido sabe que eu fui violentada quando eu era criança, porque eu nunca tive coragem de contar. Mas eu assisti tua palestra hoje aqui na escola, no caso, não sei, e eu tô te contando isso porque eu precisava contar isso para alguém depois de ter visto a palestra. E eu passei a vida inteira sofrendo, eu já fui psicólogo, já tomei remédio, ainda até hoje tenho depressão e nunca tinha contado. Então hoje tem aparecido, felizmente tem aparecido. Né? Anteontem eu dei uma palestra em Cruz Machado, na quinta-feira, hoje é sábado. Na quinta-feira eu terminei a palestra com os alunos, veio um menino falar comigo. Olha, eu fui violentado pelo meu padrasto por 3 anos seguidos. Nossa. E no dia que eu tive a coragem de contar, eu fui levado no médico lá em União da Vitória e não detectaram nada. E eu vim no retorno, fui esculachado para as pessoas que me levaram lá no médico, porque eu tinha inventado isso, que não apareceu nada. Ele falou, claro que não apareceu. Porque o dia que eu tive a coragem de contar, eu fiquei 3 dias trancado em casa, com ele batendo na porta, quebrando tudo em casa. E quando eu saí, se eu não contasse, se eu não justificasse o que aconteceu, sabe Deus lá, se eu não teria morrido, eu precisava que ele saísse de casa. E ao contar, ele conseguiu, na vara da infância, o afastamento, mas as próprias pessoas que levaram ele e o laudo médico deu negativo, não confiaram no discurso dele, porque o laudo médico não apareceu. Mas não apareceu porque, né, ele ficou 3 dias lá salvo, né, trancado dentro do quarto, passando fome, para pedir ajuda. Então ele veio me contar essa história no final. Eu não lembro de uma palestra que eu tenha falado sobre violência sexual, que alguém no final não se levante e não venha falar comigo, ou pedir ajuda, ou contar alguma coisa que aconteceu mais ou menos distante ali, do dia da palestra. E o professor detecta, viu? O professor, a cantineira, o zelador do pátio.
Verdade.
E ele detecta, inclusive, ele evita também a criança para passar por um constrangimento. tem uma situação, logo que nós montamos o projeto Confiar e começamos a divulgar, um profissional da rede de um município chegou com uma criança chorando no fórum. E a gente foi ouvir a criança, né, fazer aquela pré-auditiva. Eles não tinham seguido o nosso fluxo de fazer algumas perguntas objetivas, mas sem adentrar, sem ali causar nenhum constrangimento à criança. Alguém te fez algum mal? Né, você gostaria de levar adiante? Né, gostaria de dizer o nome? Né, gostaria de contar o que aconteceu? Sonhos. Né? Você não vai falar, quem é? Quem foi? Sim. Foi o pai? Foi o padrasto? O que, que ele fez? Ele tirou a mãe? São perguntas genéricas para que a criança expresse. Aí essa criança ela foi na sala da psicóloga e a psicóloga fez essas perguntas. Alguém te fez mal? Sim. Você está sofrendo? Aconteceu alguma coisa ruim? Muito ruim. Né? Foi o pior dia da minha vida. Né? Então a criança foi esterilizando. Mas você gostaria de contar o que aconteceu? Meu gatinho morreu. Aí de repente ela foi para o fórum. Ela poderia ter ido na delegacia, no IML, porque o gatinho morreu. Né? Se fosse o professor, ela não, muito dificilmente ela teria chegado no fórum. Porque o professor ele ia fazer essas perguntas de maneira objetiva, sem afrontar a intimidade da criança, e ia descobrir que o gatinho morreu. Ia conversar com a pedagoga da escola, ver o que poderia fazer ali para amenizar o sofrimento da criança. Mas não faria esse constrangimento dela ir no carro do conselho tutelar, foi pro fórum, foi na delegacia, né?
Essa triagem,
então,
né?
E o professor ele tem esse dom. Ele ao longo da vida escolar dele, ele desenvolve isso como nenhum profissional
não
vai desenvolver.
Não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Doutor, mais uma vez, obrigado. O assunto é muito amplo, né? Nós acabamos...
Passou tão depressa, né?
A gente fala de família, educação...
Filho, cultura, criança, filho. Aluno...
É um assunto muito amplo, mas deu para entender...
Já que só nossa... posso cobrar mais
Fique
uma?
Fique à vontade.
Até porque nós duas temos filha mulher. Doutor, o toque para o pai e para a mãe, para os professores, eu não sei se é a tática certa que eu estou usando... Mas sempre eu uso o seguinte, gente. Filho, o corpo é teu. Você não pode deixar ninguém mexer no teu corpo, a não ser a mamãe, o papai. Se alguém mexer, você tem que contar para o papai e tal. Isso é uma orientação que todos os pais têm que dar para os filhos. Seja ele menino ou menino, né, doutor?
Tem que dar. E para que conte, para que tenha confiança de contar, para que saiba que o corpo é inviolável, né? Não tem por que alguém querer fazer um carinho diferente, além do cafuné, do abraço, terminou por aí, né? Não tem essa questão do corpo, tem que ser contado. Quando a gente fala, temos que cuidar com os extremos, né? Uhum. Você tem um extremista para um lado, pro outro. Alguém fala, olha, isso não pode, é absurdo abordar questão de sexualidade na escola, mas de repente vai abordar isso. É. Vai dar essa orientação do que pode e do que não pode, porque violentador sexual, ele se aproxima com carinho, com colo, um chocolate, um brinquedo, e aí, olha, eu vou tomar banho com você hoje, e depois a gente vai levar um brinquedo no banheiro, e vai acontecer, vamos dormir juntos, assistir um desenho na cama, e depois vai acontecer violência, né? Então a criança tem que ter essa noção de, e ela precisa, ela vai pedir ajuda. E muitas vezes, daí o segundo cuidado, Brits, de ouvir a criança com atenção. Há muita gente que desconstitui o discurso da criança. Fala, isso é uma mentira, fique quieto. Às vezes a própria mãe, o que é muito triste, a mãe fala, olha, teu padrasto é uma pessoa de bem, é uma pessoa correta, e não acredita, não dá ali um grau de importância para o que a criança conta. Então, ouvir com cuidado, procurar um profissional de psicologia, procurar o próprio professor na escola, se tiver dúvida, ligar para o conselho tutelar, né, fazer isso de forma reservada, se for o caso, com cuidado, mas é importante orientar e mais adiante ouvir, né, dar atenção. É muito comum, se a criança falou uma vez... E não foi dado atenção, muitas vezes, pelo próprio familiar, pela pessoa dentro de casa, às vezes ela nunca mais vai levar adiante a violência que ela está sofrendo. E é muito comum que as violências se repitam com uma frequência cada vez pior e em menor tempo. É muito difícil que um familiar que pratica violência, se ele não for denunciado, que ele pare no primeiro ato. Então isso tem acontecido com uma frequência maior. É importante que as escolas levem adiante, nós tivemos casos de escolas que foram omissas, que os familiares levem adiante, que o profissional de saúde, ao receber um atendimento, né, isso vale também para a violência contra a mulher, né, que ele faça a denúncia, que ele leve adiante, que às vezes a pessoa ela procurou às vezes a saúde, a mulher adulta, para exteriorizar o pedido de ajuda, mas ela tem vergonha de falar. Ela quer que o profissional de saúde leve adiante. A criança, da mesma forma, ela fez a menção... Né, ela deu a informação, é importante que isso seja dado crédito e que se apure. Claro, se tiver uma mentira, descobrir porque ela mentiu. Sim. Depois. Mas que se leve adiante, que se dê o crédito, que se ouça com atenção, como foi falado aí durante toda a entrevista.
Legal.
Bacana, assunto importante, polêmico, nós fazemos a nossa parte também de levar essas informações. Sim, e como o senhor destacou, né, a cada final de palestra surge aquela pergunta, olha, eu passei por uma situação semelhante, quem sabe um ouvinte também de hoje, pai, mãe, começa a olhar diferente também para o seu filho, os professores que também acompanham, tenham esse olhar mais sensível, né, doutor?
É, aí é importante, é qualquer tipo de situação, procurar o conselho tutelar, né, os telefones do conselho tutelar acha facilmente na internet, vocês podem divulgar nos intervalos dos municípios da região, tem o telefone de plantão, é 24 horas no fim de semana, de madrugada, dia de semana atende também, é 190 da polícia, né, são os dois órgãos de emergência. Né, quem quiser alguma situação, tirar uma dúvida, um questionamento, pode procurar nos procurar no fórum, ali na rua Professora Masília, 780, Centro União da Vitória, procurar o setor de Sejusc, Cidadania, entrou no fórum da Vara da Família, o balcão do lado esquerdo. Mas entrando ali, já vai perguntar, o pessoal vai orientar, todo e qualquer tipo de dúvida, até precisa de acesso, não precisa ter vergonha. Se não quiser perguntar no balcão, fala, oh, gostaria de ir numa sala reservada, gostaria de conversar direto com o juiz, eu atendo também. Nós temos também os postos de atendimento em Cruz Machado, nos fundos da prefeitura, tem o posto lá da Vara da Família, quem não quiser vir até aqui União. Temos o posto de Bituruna, que fica ali no bairro, ali logo para frente, passou aquela avenida principal, no lá, vira para a direita, depois do cartório distrital. É fácil encontrar, perguntando ali no centro de Bituruna, as pessoas vão identificar o posto. Lá é a Eleni, que atende em Bituruna, a Sheila atende em Cruz Machado, e agora o Jardel atende ali no, em General Carneiro. Do lado do CEPAM, na mesma quadra do CEPAM, ele tem o posto também do fórum, para que nesses três municípios a pessoa não precise sequer vir até aqui.
Que bacana,
e aqui,
né?
De segunda a sexta-feira, meio-dia, às 18 horas, é o horário do fórum. Quem tiver qualquer dúvida e quiser também conversar direto comigo, não quiser passar por uma triagem, não tem problema, vai chamar ninguém. O fórum vai ser orientado, nós vamos atender. É importante que as pessoas, especialmente até crianças, muitas vezes a criança escuta, o papel da imprensa é fantástico. A criança fala, eu ouvi a tua entrevista lá na rádio e eu vim aqui. E às vezes a criança vai sozinha no fórum, Brice. Ela vai lá no balcão, as crianças de 9, 10 anos, porque, olha, eu falei dentro de casa, ninguém me deu atenção, eu estou aqui porque eu quero denunciar fulano. Então pode ir, nós vamos atender com qualidade, vai ser um profissional de psicologia que vai atender de uma maneira reservada, fora do balcão. Tudo vai ser guardado em sigilo e é importante que ninguém, quem está ouvindo, que eventualmente conhece alguém ou foi vítima de uma violência, que não fique sofrendo sozinho, calado, que procure ajuda.
Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Outras conversas virão, porque o nosso objetivo é esse, ajudar a nossa sociedade, tornar a nossa sociedade mais justa e um olhar diferente, em especial, com as nossas crianças. Até a próxima, um bom dia, um excelente final de semana.
Obrigado, Madrid, uma vez, parabéns pelo papel que vocês exercem, com muita qualidade aqui e dignidade, mas especialmente com qualidade de divulgar esses assuntos de interesse da comunidade aqui na CBN, sempre à disposição de vocês, um ótimo fim de semana para todos.
Ouvimos então o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Coccani, juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de União da Vitória.